Senhor presidente, senhores senadores, ao mesmo tempo que eu agradeço a gentileza do senador Fleury, que me cedeu sua vez, tendo em vista que a essa hora da tarde a gente começa a querer ir almoçar, e ele me cedeu a vez. Eu quero aproveitar esse momento tão raro hoje em dia, diante da presença dos nossos colegas em campanha, e alguns falam que os senadores estão ausentes. Não, eles não estão ausentes, eles estão presentíssimos nas diferentes campanhas. Estou aqui porque eu não sou candidato, como os senhores também. A gente pode se dar ao direito e à obrigação também, nossa, de estar aqui. Mas os outros são candidatos, eles têm que estar realmente nos seus estados. O Senado está funcionando plenamente, cada senador no seu estado. Essa é a maneira do Senado funcionar no período de eleição. Mas como não estou disputando a eleição, eu creio que eu posso me dar o luxo, senador Fleury, de manifestar um descontentamento com os nossos candidatos pela ausência de certos temas fundamentais para o futuro do país nos debates presidenciais. O que nós vemos são candidatos prisioneiros do presente, sem sonhos para o futuro, sem propostas para o longo prazo. Imagine se Juscelino tivesse sido candidato, senador Antônio Aureliano, e o senhor como mineiro percebe isso. Imagine se ele tivesse sido candidato pensando só em qual seria o preço do café, qual seria só o preço do leite, qual seria apenas a melhoria que tinha que fazer no Porto de Santos. Tudo local. Não. Ele fez, durante a sua campanha, a proposta de que ele seria o presidente da industrialização, que ele faria uma reorientação no futuro do país, em direção ao mundo moderno, da indústria, da urbanização, no lugar da economia agrícola e da sociedade rural. A gente não está vendo isso hoje. A gente não está vendo um Juscelino pensando os próximos 50 anos. São candidatos que pensam no máximo as próximas 50 semanas do primeiro ano de governo. E aí a gente não vê temas fundamentais. Por exemplo, apenas para citar alguns, sem uma reflexão maior, nós temos a crise profunda que atravessa o estado de São Paulo, Nordeste e outras áreas da escassez de água. Qual é o candidato que está dizendo como o Brasil vai enfrentar a escassez de água nas próximas décadas? E o pior é que nem só o Brasil, o mundo inteiro. Nós vamos entrar num período de escassez de água doce. Como é que a gente vai enfrentar isso? Reduzindo o consumo? Até quanto dá para reduzir o consumo? Investindo em novas tecnologias de dessalinização e transporte da água dessalinizada para o interior? É uma alternativa. Fazendo novas represas que possam segurar água que ainda existem no sistema desorganizado do clima nos dias de hoje? Qual é a maneira? A gente não vê. É como se tudo tivesse tranquilo e daqui a pouco São Pedro resolve esse problema que não é do presidente da República. É do presidente da República, é do Senado, é dos líderes brasileiros saber como os nossos netos e bisnetos vão ter água para beber, como é que eles vão ter água para a energia, como é que eles vão ter água para promover a agricultura, senão eles vão passar fome. A gente não vê o tema da água no debate. É grave isso. O Juscelino traria o tema da água para o debate. Nós não vemos como fazer o Brasil um país pacífico. A gente até ouve falar, de vez em quando, um candidato falando em um Ministério da Segurança. Tudo bem, mas isso é para hoje. Para o futuro, é não precisar de um Ministério da Segurança por termos um país pacífico. Não está na alma do brasileiro ser violento. Não faz parte do DNA do brasileiro ser violento. A violência vem de um produto da sociedade. E aqui e ali um que tem suas deformações pessoais e é uma pessoa violenta. Mas no conjunto, quando a violência se espalha num país, é porque existem causas da violência fora dos indivíduos. Logo, causas políticas e sociais. E a gente não vê os presidentes dizendo como é que vamos construir nos próximos 20, 30 anos uma sociedade brasileira pacífica, como é a maior parte das sociedades do mundo inteiro. Essa violência que a gente vê aqui não é a regra no mundo. Existem violências de guerra, existem violências de guerras civis, mas a violência urbana que caracteriza o Brasil é uma especificidade do Brasil, do México e de alguns outros países no mundo. Não é um fenômeno geral. É uma deformação brasileira. E nenhum candidato a presidente está sabendo, falando, defendendo como resolver esta nossa deformação. Por quê? Porque no debate está ausente o tema de uma sociedade que seja pacífica. Obviamente, além, no imediato, de uma sociedade com segurança. Eu não estou querendo que deixem de falar da segurança para hoje. Eu estou querendo é que falem da paz para o futuro. Mas a gente não vê isso. Um outro problema. A sociedade brasileira, como a sociedade no mundo inteiro, está envelhecendo. Dentro de alguns anos mais, a população velha é maior do que a população jovem. Isso vai exigir uma mudança radical na estrutura social, no sistema de saúde, no sistema de previdência, no sistema de segurança, na educação. Tudo vai mudar quando esse país passar a ser um país que, felizmente, é um país de velhos. Porque esse é um dos problemas que nós desejamos. Esse é um dos problemas desejados. Todos ficarem velhos. E, ao mesmo tempo, é um país desejado que as famílias não tenham um número muito grande de filhos, senão vamos ter um problema demográfico. Então, não queremos um problema demográfico de uma superpopulação. E queremos uma população que viva mais tempo. Logo, queremos uma população de velhos. Tudo bem que se queira isso. Mas o que fazer? Como vai ser o sistema de saúde com uma população acima dos 60 e dos 70 anos e uma boa parte dela? Como? Vai ser diferente. Não vai ser igual à de hoje. E a previdência? Como vai ser a previdência quando nós começarmos, na maioria, a vivermos até os 80 anos? E até mais que isso num bom número. E a base da pirâmide, os nossos jovens, diminuindo porque a taxa de natalidade vai diminuindo. Cadê o debate dos presidentes? Como é que ele vai ajustar a política social brasileira para um país onde, pela primeira vez na história, em vez de ter uma base robusta de jovens e um topo pequeno de velhos, a gente vai ter um topo grande e uma base pequena. Não se vê. É como se o mundo terminasse, no máximo, depois dos 4 anos dos mandatos deles. Cada candidato a presidente ganha eleição para governar 4 anos, olhando os 40 que vêm depois, e não só os 4 que vêm durante o tempo dele. 40 ou mais. Onde é que está o discurso dos nossos candidatos de como será capaz o Brasil de ter um modelo de desenvolvimento que permita o crescimento econômico, mas mantendo o equilíbrio ecológico? A gente até vê candidata que fala mais que outra em conservar os recursos. Mas não é só conservar os recursos, é como equilibrar a natureza com a produção. É como ter uma sociedade harmônica entre elas, pela paz, que eu já falei, e harmônica com a natureza pela sustentabilidade ecológica. Onde é que está esse discurso? E eu vou mais longe. Onde é que está o discurso que diga que o Brasil tem que entrar num tempo em que o bem-estar social deve ser mais importante até mesmo do que o crescimento da produção? Qual é o que está falando nisso? De que o crescimento econômico, o aumento da produção, o PIB maior é um propósito, mas que o verdadeiro propósito, as pessoas mais felizes, as pessoas com maior bem-estar. Não falam isso. Falam em crescimento, não falam em bem-estar. Não falam em mais felicidade para o povo brasileiro. Fala-se mais automóvel. Onde está o debate para dos próximos anos? E aí entra um ponto que é fundamental. Ontem de manhã, a presidenta Dilma falou no Bom Dia Brasil que precisa de uma política industrial. Mas a política industrial que ela fala é a política industrial para a mesma indústria. Ela não fala uma política industrial para mudar a indústria. Imagine se Juscelino, grande mineiro, senador Antônio Aureliano, imagine se o Juscelino tivesse se preocupado só com a indústria daquele tempo. A indústria de alimentos que se fazia, a indústria de sapatos, a indústria de tecido. Não, ele veio com a indústria metal-mecânica, ele veio com a indústria do automóvel. Está na hora de um presidente que saia da indústria do automóvel e que diga que daqui para frente o Brasil vai ter que ser um país da indústria baseada na alta tecnologia. Uma indústria que não só vai produzir, vai inventar coisas novas. Cadê o candidato a presidente que está falando no novo perfil do produto e não só no tamanho maior do produto, que é o PIB grande? A gente não vê. Eles estão discutindo o tamanho do PIB, não estão discutindo a beleza do PIB. Existe PIB bonito e PIB feio. O PIB feio, em primeiro lugar, é aquele que depreda a natureza. A gente tem que ter um PIB bonito que não deprede. O PIB feio é aquele que, para crescer, tem que concentrar a renda. O PIB bonito é aquele que distribui. E, ao mesmo tempo, o PIB bonito é o que melhora o bem-estar e não necessariamente a produção. Fabricar metrôs gera mais bem-estar hoje do que fabricar carros. Na época do Juscelino, não. Na época do Juscelino, era o carro que elevava o bem-estar. Hoje não é mais. Cadê o presidente propondo, ou a presidente, cadê o candidato propondo um novo modelo de desenvolvimento industrial e não políticas para o velho modelo industrial? Para a presidenta Dilma, a política industrial é mais subsídios à indústria automobilística, à indústria chamada branca de fogão ou televisão, ou seja, apoio ao mesmo setor tradicional da indústria metal-mecânica. Onde é que está um candidato que diga que o BNDES vai concentrar os seus financiamentos nas indústrias de alta tecnologia e não mais nas indústrias tradicionais? Foi assim que fez a Coreia do Sul. O Banco de Desenvolvimento da Coreia do Sul se negava a financiar indústrias tradicionais, a não ser que elas se reciclassem para produzir novos bens. É assim que a gente compra as coisas hoje coreanas por aí na televisão, nos equipamentos, porque o BNDES deles financiou bens novos. Cadê o discurso? Cadê? Cadê o discurso claro de que o Brasil, em 20 anos, não precisará mais da Bolsa Família? O discurso é se mantém ou não mantém. O que aí é uma grande mentira da chapa da presidenta Dilma dizer que qualquer dos candidatos vai acabar com a Bolsa Família. Isso é uma mentira. Essa é uma mentira que não deveria ser tolerada numa campanha política séria. Agora, a crítica que a presidenta Dilma devia fazer aos outros candidatos e os outros candidatos à presidenta Dilma é que nenhum está dizendo, senador Fleury, como é que no Brasil a gente deixará de ter necessidade da Bolsa Família. Porque a Bolsa Família é um abrigo. Abrigo não é para ser permanente. É um abrigo daqueles que são refugiados do crescimento econômico excludente. Eles não cabem dentro do modelo econômico. Ficaram de fora, os pobres. Aí a gente criou uma tenda para eles, que é a Bolsa Família, que felizmente existe e que tem que continuar. Mas a verdadeira solução para os próximos anos não é esse abrigo às famílias pobres, é trazer as famílias pobres para dentro do modelo. Cadê o discurso deles? Não vejo. Assisto aquele horário eleitoral que acho que é uma grande invenção do regime militar ainda, se eu não me engano, né? Mas de qualquer maneira é uma grande invenção, porque faz com que a gente ouça, assista, debata, mas eu assisto frustrado pelos limites dos candidatos apenas ao imediato, ao curto prazo, ao ajuste e não à mudança, não à transformação. Vamos dizer mesmo, não é uma revolução que esse país precisa. Cadê o debate sobre como vai ser a sociedade lá em 2034, 2040, em que toda a família vai estar tão bem que não precisa de Bolsa Família? Tinha que ter esse discurso. Tinha que ter um candidato a presidente que dissesse: enquanto uma família precisar de Bolsa Família, ela vai receber. Mas enquanto uma precisar de Bolsa Família, eu não descansarei até que ela não precise mais disto. E, provavelmente, não são os velhos dessa família, são as crianças. E aí também, cadê o candidato dizendo com clareza que vai abolir a necessidade da Bolsa Família através da educação de qualidade dos seus filhos? Não tem. Tem candidato dizendo que vai implantar horário integral. Não diz como. A educação no Brasil é municipalizada. Nenhum presidente vai ter condições de implantar horário integral num sistema municipalizado. Mas cadê um candidato que diga: eu vou adotar as escolas das cidades cujas prefeituras de tão pobres não podem dar uma boa educação às crianças da sua cidade? Não teve. Cadê um candidato que diga: eu vou criar uma carreira nacional do magistério, muito bem remunerada, que será implantada ao longo de 2 décadas, para que nossas crianças tenham escola de qualidade e que, quando adultas, não precise mais do abrigo da Bolsa Família? Não tem. O debate está extremamente frágil, imediatista e frustrante. Por isso que as pessoas não estão entusiasmadas com a eleição. Senador Aureliano, Brasília, e eu creio que as outras cidades também, mas essa é a minha, nessa época de eleição, ela era colorida com bandeiras dos candidatos nos carros, com adesivos dos candidatos nos vidros. Ela era colorida no rosto, nos olhos das pessoas, falando com orgulho em quem ia votar. Hoje, é um silêncio. Às vezes até um constrangimento em que diz: eu vou votar em fulano, mas diz bem baixinho, sem o orgulho de antes. E os carros, os vidros limpinhos e nenhum quase com bandeira. Onde estão as bandeiras, senador? Onde estão as bandeiras dos candidatos que a gente via em profusão nas eleições passadas? Essas bandeiras estão escondidas por falta de sedução nos discursos dos candidatos de hoje.